Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora, Rodrigo Tedin, diretor de Marketing e Vendas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela presença.
Obrigado a você, Adriano. Bom, prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser um bate-papo super bacana sobre marketing, vendas e toda essa modernidade que está acontecendo agora.
Maravilha. A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast que é: quem é o Rodrigo na fila do pão? Por favor, se apresenta aí para a galera.
Cara, Rodrigo na fila do pão é um carioca que mudou para São Paulo quando o Banco Nacional quebrou. Banco Nacional, que agora todo mundo deve lembrar por conta do Ayrton Senna, né? Uhum. Então, as gerações antigas não lembravam dele, mas vocês não lembravam quando eu falava de Banco Nacional. Mas agora a gente vê o Ayrton Senna aí. Então, eu vim para cá quando o Banco Nacional quebrou, que foi logo depois da morte dele, inclusive. E eu, cara, na fila do pão eu entrava aqui de chinelo, né? Que era como eu ia na padaria no Rio de Janeiro. E eu tive que aprender que padaria em São Paulo é uma coisa muito séria. Que as pessoas se vestem para ir para padaria. Então, esse é o Rodrigo na fila do pão, entendeu?
Bacana. Cara, e você nasceu onde no Rio?
Eu nasci no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. E me mudei, já morei na Lagoa, o último bairro que eu morei lá foi no Jardim Botânico, de frente para o Jockey, assim, uma vista bucólica do Rio de Janeiro. Cristo Redentor do lado esquerdo, Jockey Clube do lado direito, Lagoa Rodrigo de Freitas na frente, assim, uma coisa bem bucólica mesmo.
Caramba, e por que você veio para cá? O que te trouxe até aqui? Assim, sair desse lugar para vir para cá?
Várias coisas, né? Primeiro, eu nunca fui um carioca típico, né? O pessoal que me conhece vai ouvir, já deve ter ouvido isso falar de mim. Eu não gosto de praia. Não gosto de praia. Acho esse negócio muito cheio, muita gente. Eu sou um cara que não gosta de muito tumulto, assim. Uhum. E, cara, as oportunidades de emprego aqui foram, né? E são ainda muito melhores e muito maiores para qualquer pessoa. O Rio de Janeiro precisa dar uma evoluída ainda. Acho que os governos foram muito tristes nos últimos anos no Rio de Janeiro.
Eu vi uma entrevista uma vez do Benjamin Bach, sabe, o Benja do futebol. Sim. Lá. E ele morou no Rio e ele fala, cara, o Rio de Janeiro é maravilhoso, é como se fosse um Itu que tem praia. Então ele achava o Rio ali onde ele morava, né, menor, parecido com uma cidade do interior, e com praia. Ele falou, meu, não, eu me arrependo todo dia de ter voltado para São Paulo. Ele falou.
Então, eu não tenho esse arrependimento, eu vou ao Rio, minha mãe ainda mora lá no Rio de Janeiro, eu vou ao Rio visitá-la, mas eu vou visitar o Rio de Janeiro. Eu brinco com o pessoal que eu volto para lá na minha urna crematória, vou dar trabalho para vir, porque alguém vai ter que me andar de helicóptero em cima da lagoa para jogar as minhas cinzas ali. E vai ser de helicóptero, está escrito já no meu pedido, inclusive, e fica aqui o registro vivo para nunca mais ninguém esquecer. Alguém vai ter trabalho.
Legal. E, Caio, onde você estudou e como é que você se interessou pela área de marketing?
Cara, eu sou um estudante rebelde, né? Eu me formei muito tarde, eu nunca gostei do estudo acadêmico formal, sempre fui muito autodidata. E trabalhei no Banco Nacional, né, na Nacional Seguros, durante anos, sem nenhuma formação de terceiro grau. E quando eu mudei para São Paulo, que eu comecei a ter contato com a internet, né, isso lá na década de 90, a internet a válvula ainda, né, uhum. A gente instalava o web Trends, você instalava aquilo no seu servidor, para você fazer as análises, fazer essas coisas todas. Eu comecei a entender a internet, comecei a gostar daquilo ali. E aí eu fui para design. Eu falei, cara, design é um negócio que vai ser muito legal, pensando em UX, que naquela época chamava-se arquitetura de informação, mas agora o pessoal chama de UX e tal. E aí eu fui fazer design. E à medida que eu fui fazendo design, eu fui entendendo que design é só um pedacinho do negócio, né? Uhum. E aí eu fui, montei uma empresinha de design que fazia simplesmente arquitetura. Então eu desenhava os websites e tal, como funcionava, como o usuário ia se comportar ali dentro. E aí eu fui entendendo que tinha muito mais coisa atrás do que simplesmente uma pagininha e um design. E aí a gente comecei a estudar mais marketing de uma maneira mais estruturada. Né? Aí fiz um MBA, né, na FGV, e depois fiz uma extensão de estatística, aí já trabalhando no SCPC, num outro momento da minha vida. Né?
Cara, tem uma história semelhante assim no processo também. Eu fui para... Primeiro fui designer, mas trabalhava em lista telefônica. E fazia os anúncios, a diagramação, tudo. Depois fui trabalhar em jornal. E aí comecei a entender a lógica de como que o conteúdo permeava a sociedade. Uhum. E aí depois abri agência e tem empresa de tecnologia. Aí fui perceber que tudo isso era uma mescla ali. Mas dentro de agência, eu fui de designer para redator, depois para planejamento, atendimento, aí financeiro, você vai fazendo tudo. E aí você vai entendendo que design é a primeira coisa que a gente vê e que para geral, assim, para todo mundo, para as pessoas comuns, né, que não são da área, elas entendem aquilo às vezes como comunicação ou como marketing. E quando você começa a se aprofundar, você vai vendo que aquilo é o final do processo, né?
Exatamente. Ainda tem uma coisa, né, que eu não sei se eu apaguei na minha memória, mas não, eu esqueci de mencionar aqui, eu trabalhei com tecnologia, fui gerente de tecnologia, de mainframe, durante 11 anos na Nacional Seguros.
Caramba!
Então eu mexia no rosco, job, rodar job, 3 horas da manhã, pessoal da produção ligando, deu, abendou o job aqui, o que, que você vai fazer nesse naipe? Então assim, sair de tecnologia para design e marketing foi um passo assim absolutamente gigante, mas que me ajudou muito depois e me ajuda muito depois, né? Porque uma das coisas que eu mais prezo nessa carreira toda é a adaptabilidade.
Uhum.
Né? Então as pessoas precisam ser adaptáveis, elas precisam estar preparadas para mudar, segmentos novos, mercados novos, tudo novo. Essa trajetória foi uma trajetória muito legal, muito gostosa, entendeu, de fazer.
É aquela questão de que falam que boa parte dos empregos que existem hoje não existirão no futuro e que você tem que se preocupar muito com a sua parte de habilidades, se desenvolver esses skills ali, de ter habilidades complementares, porque o cara que é, sei lá, o cara que era de agência de publicidade, o criativo de agência de publicidade dos anos 90, ele se adaptou e ele ainda exerce a criatividade dele, mas em outras plataformas.
Sim, total.
Então, essa mudança nunca vai deixar de acontecer.
Total.
Né?
E com tudo mais que está vindo, né? Eu acho que tem agora a grande, oh meu Deus, a IA vai acabar com tudo, meu Deus do céu. E assim, cara, tem muita coisa legal que a IA faz, ajuda, agiliza, sensacional, mas precisa ter um ser humano ali atrás. Ainda precisa ter um ser humano, né? A gente tá falando de IA de primeira geração, que são IAs bem limitadas, digamos assim. Cara, precisa ter um cara ali, precisa ter um cérebro pensante atrás daquele chat ali, entendeu? Para poder falar com você. O Gepetto é muito legal, Gemini é muito legal, mas precisa ter um cérebro atrás ali ainda. Eles ainda não são autossuficientes.
Uhum. É a questão da intuição, né? Acho que dificilmente vão conseguir substituir a intuição de você ter um bate-papo, entender esse bate-papo e com base na sua bagagem você construir algo. E aí essa construção de algo, acho que o que a IA ajuda muito é em dar resolução para algo que já está construído na sua cabeça.
Sim.
Então você simplesmente coloca no, eu ia falar no papel, né? Mas na IA.
Papel é uma coisa que eu não sei nem mais como é que usa. Outro dia eu fui escrever uma coisa, cara, me deu dificuldade para escrever, assim, de verdade. É engraçado você parar para pensar como algumas coisas você parou de fazer e na hora que você se força a fazer, você dá uma travada ali. Você fala assim, cara, como é que era a minha letra mesmo? Era assim. Aí você começa a lembrar, aí você começa a escrever. Mas é um negócio, tem uma barreirinha ali, entendeu? Assinar, beleza, tudo bem, mas preencher aqueles formulários de quando você chega em algum lugar, cara, isso é surreal, ninguém mais faz isso, eu acho. Não consegui imaginar.
Bem difícil. Eu participei de um treinamento que era presencial e você tinha que escrever várias coisas. E eu senti essa mesma dificuldade. Me deu dor num músculo aqui na mão que eu nem sabia que existia, mas...
O músculo já parou de funcionar, entendeu?
Cara, e aí você veio do Rio. No Rio você já começou a trabalhar no banco ou
Sim,
não?
Sim, Rio de Janeiro eu era da Nacional Seguros, né, que era conglomerado nacional, e eu trabalhava com tecnologia lá. Eu vim para São Paulo trabalhando com tecnologia. Tá? Eu vim para cá com 25 anos de idade.
Tá. E como que você entrou no banco? O que, que você fez para entrar?
Nossa, cara, eu entrei no banco lá em 91, famoso indicação do meu pai, que conhecia um cara... Assim, a história é assim, eu entrei na Oceânica Seguros, que era uma seguradora que estava começando do grupo Frota Oceânica, que acho que nem existe mais, era um grupo de gigantesco que tinha. E aí eu estava lá meio assim, fazendo, né, trabalhando com programação, fazendo programinha e tal. E aí meu pai falou assim, cara, tu precisa arrumar um emprego decente para fazer alguma coisa da tua vida. Porque ele já, assim, faculdade eu já tinha, né, abortado há muito tempo. E aí ele falou assim, não, você vai conhecer seguro, vai conversar lá com o Momesso. Momesso, se estiver assistindo isso um dia, muito obrigado. E eu fui trabalhar com seguros. E, cara, seguro é um negócio maravilhoso. Trabalhar com seguros é um negócio incrível, porque você faz seguro de absolutamente tudo. Uhum. Né? E quando você compreende a dimensão, a imensidão que é você fazer seguro de tudo, do copo até a folha de um negocinho desse aqui, cara, é maravilhoso você imaginar isso. Trabalhar com risco e olhar e fazer tarifação desse negócio, como é que você tarifa, como você não tarifa, cobra, não cobra, o sinistro, o prêmio, um monte de termos malucos que o mercado de seguro te dá, mas que é encantador. E aí você vai conhecendo o mercado de seguros. Naquela época, foi uma época de consolidação, né? Então, a gente hoje está vivendo uma época de abertura de novo do mercado financeiro, mas nessa época, todos os bancos, né, tinha muito banco, e os bancos foram se fundindo. Uhum. Né? Então, Nacional quebrou, aí o Unibanco comprou, aí o Bradesco comprou não sei quantos, e você via os bancos consolidando, e as seguradoras, que eram todas atreladas a banco, também consolidando. Tirando Sul América, que sempre foi o cara, ela corria sempre por fora. E foi muito legal, entendeu? Porque aí, quando você trabalha com TI, TI, cara, você precisa ajudar o negócio a crescer. E aí você precisa entender muito do negócio, né? Para poder desenhar sistemas que façam sentido para o negócio. Então, quando você começa a entender muito do negócio, começa a discutir processo, você começa a ter uma visão muito ampla do negócio, né? Do que você está fazendo. E aí você começa a acelerar determinadas coisas, entendeu? Pô, rodei a agência instalando programa de cotação de seguro de automóvel em agência bancária. Rodei o Brasil uma época... Esse projeto foi muito legal. A gente levava um sistema de digitação, porque todas as propostas tinham que ser digitadas, não tinha esse negócio de OCR, nada disso. Uhum. Você digitava as propostas, submetia para o mainframe validar, para aí então você emitir aquele seguro. Então a gente levava esse sistema nosso para os corretores e fazia uma entrega eletrônica, né, o que era uma internet, mas era uma internet restrita, um modem deste tamanho, de 1.200 bps, velocidade incrível. E os corretores faziam esse trabalho de digitação para a gente, porque senão eles tinham que pegar o papel, mandar o papel para lá para o Rio de Janeiro, para a matriz digitar, para aí então você ter o seguro emitido.
Caramba!
Com uma assinatura do cliente ainda. Então a gente tirou esse negócio todo. Cara, corretor, digita aí para mim. O que você digitar, eu vou emitir aqui. Tá aqui, ó. Confio em você. Tchau. E foi um negócio maluco. A seguradora saiu de 25ª em um ano, dois anos, ela foi para quinto lugar do ranking.
Caramba!
Num estado de dedo, assim. Foi uma coisa maluca. Central 24 horas. A gente foi a primeira seguradora na época que tinha uma central de atendimento 24 horas. Não existia isso. Aí você tinha que desenvolver um sistema que ficasse online 24 horas. Porque a gente rodava numa base IMS-DB-DC que não ficava, tinha que rodar. Quando você atualizava, ela tinha que parar, ninguém podia consultar. E aí a gente foi para DB2. Cara, muita história. Começar a falar um monte de sigla aqui que não tem nada a ver.
Muita
a
loucura.
A memória vai puxando aqui umas coisas muito loucas.
E esses programinhas rodavam em quê? Nas agências?
Mainframe? Terminal burro de agência.
Caramba.
É um negócio maluco. Maluco. Cara, a gente não tinha projetor. Você fazia uma apresentação no flowchart, e aí você tinha um aparelho que você botava em cima do retroprojetor. Procurem no Google que é um retroprojetor, que é um aparelho estático, e essa telinha ligava no seu computador. E aí ela levava a imagem como se fosse um papel, um acetato que você escrevia. Assim eram as apresentações. Na parede, assim. O retroprojetor já estava na parede. Não tinha telão, nada disso.
Uhum.
Muito louco, muito louco.
Cara, a primeira programação, ela é na placa, né? Então, você pega a placa, conecta os slots ali, e aquelas coisinhas que as pessoas veem, que são caminhos ali, aquilo tudo é passagem de energia, né? Que leva a informação e...
Uhum.
E aí, depois, a segunda programação, o que que é? Você lembra? Não lembro.
Puta, cara, aí você vai ter as linguagens que geram as linguagens, né? Então, você tem programas super básicos ali que vão desenvolver os compiladores das outras linguagens.
É isso mesmo.
Então, você tem Assembler, você tem umas linguagens muito de baixo nível, que, assim, duas linhas você destrói o mundo com aquele negócio ali. Porque é muito baixo nível. E aí você vai para os compilados e para os interpretados. Aí você tem um monte de tipos de linguagem aí, executáveis depois. Pá. Que Mas até era mainframe, né? Era cobolão e pronto, entendeu?
Que até o cara chegar no ambiente Windows ali que ele conhece.
Nossa,
hoje,
gente.
É uma série de...
Nossa, o Windows, cara, o Windows era Win. Era DOS. Uhum. Você chegava lá, Win. Aí você abria o Windows, que era uma interface para facilitar a vida, mas não tinha nada ali. Hoje em dia, acho que ninguém deve saber o que é o DOS. Muito provavelmente, ninguém nem viu esse negócio, entendeu? O DOS. Cara,
Eu vi, pô. Eu também já... E depois era o MS-DOS, né?
MS-DOS, isso aí.
Eu tô ficando...
É muito
louco. Tô virando um clássico também.
Cara, é muito louco esse negócio, é muito louco. Pô, meu primeiro computador era um TK-85, desse tamaninho assim. Pô, quando eu ganhei o meu... Cara, quando eu comprei o meu primeiro HD de 10 megas, porra, foi uma coisa alucinante. Eu tinha um computador lindo, com dois discos de 5 e 1 quarto e um disco de 3,5. E aí eu comprei um HD de 10 megas. Cara, eu fazia o diabo com aquilo. Tela de fósforo verde, que era uma tela de fósforo verde. Nossa, era incrível aquilo.
Eu fazia a lista telefônica lá, e aí você fechava o arquivo da lista, e você tinha que fechar ele em vários zip... Era zip card,
Zip drive.
Era
100 megas, assim.
É.
Um disco duro.
Era um disquetão gigante, assim. Então, você tinha que colocar em vários para, tipo... Aí o cara pegava aqueles arquivos e ele ia colocando...
Lendo.
Vários. E você ia ver, tipo, hoje você manda isso num e-mail.
Não, eu tava falando hoje de manhã. O celular, cada foto do celular hoje tem 50 megas. Eu tinha um disco que cabia nenhuma foto. Era de 10 megas, um HD de 10 megas. E era um tremendo HD, paguei uma fortuna naquele negócio, na época.
Como evoluiu, né, cara, a tecnologia.
E muito rápido, né, muito rápido.
E aí, como que você chegou em marketing? Então, você foi dessa área de tecnologia...
Cara, eu cheguei em marketing com a internet.
Uhum.
Porque eu era TI, mas como eu falei pra você, né, todos os produtos, manejavam pra cara do negócio e tal, não sei o quê. Quando eu solto uns franceses...
Existia assim, esse termo TI? Ou
TI,
não?
Sim.
Já
sim,
existia.
Sim. Sempre foi. E aí, a internet chegou. Eu lembro do primeiro website do Banco Nacional. Eu tava na sala, quando deu o enter, assim, a gente viu carregando, assim, que era só o logo do Banco Nacional, assim, todo mundo, nossa, uau, que coisa incrível, olha só, estamos no www, na www, era como já era na www. E aí a gente começou a entender que a internet podia ser um bom caminho, um bom veículo, não vou falar de teletexto aqui, porque aí também é demais, tá? Mas fizemos alguns projetos para teletexto. De cotação de seguro de alta.
O que que era teletexto?
Teletexto era um produto da Telesp aqui em São Paulo, que era tipo uma BBS. Eu falei outra sigla que ninguém deve saber o que é isso. Né? Mas você se conectava nesse negócio via o seu telefone.
Uhum.
E aí lá dentro você podia fazer uma das coisas que a gente colocou lá dentro era fazer o seguro do seu carro. Então você fazia a cotação de seguro do seu carro via teletexto.
Bacana.
Tá? Que é fósforozão verde, aquela coisa bem coisinha assim.
E aí você viu o site nascendo?
E aí vi site nascendo, ainda no Rio de Janeiro, tá? 94, acho que foi o primeiro site que o Banco Nacional subiu. E aí quando eu vim para São Paulo, a gente tava fazendo ainda TI, e aí, cara, precisamos olhar esse negócio de internet. Vamos ver esse negócio de internet. Tedinho, vem cá, porra, você é o cara que, né, pensa que conhece os produtos todos, tem uma bagagem boa de TI, conhece os... A tecnologia de back aqui que a gente tem. Então vai tocar esse negócio aí de internet aqui dentro. E aí, cara, foi uma área muito legal. A gente desenvolveu o primeiro website focado para corretor. A gente conseguiu criar, e aí na época, é engraçado, né? Como muda a coisa também. A gente desenvolveu as coisas assim para atender o corretor. Então tinha uma secretária virtual pro cara que ele falava. Era uma mesa assim, em L, e aí tinha lá cotação, as propostas enviadas e tal. E tinha a secretária, que era um personagem. O site era em Flash. E a secretária virava, falava com o cara, e aí ele fazia a cotação. Cara, fiz teste de usabilidade, filmando, entendeu? O cara usando, a gente chamou o corretor para testar o negócio, para ver velocidade, onde ele se perdia, como ele se perdia, como ele fazia aquilo ali. Foi um negócio muito legal. E aí, nesse momento...
Cara, o Flash era muito legal,
Flash,
né, cara?
Flash era doido. Flash era doido.
O João aqui, que é meu sócio, ele, quando a gente nos conhecemos trabalhando em agência, e ele era o cara que fazia os sites em Flash. Cara, eu via aqueles sites, eu falava, cara, um dia eu quero ser que nem o João. Ficava pensando. E ele manjava pra caralho, assim, já, sabe?
Não, tem um... Assim, nessa época de corretor, e a área de internet, ela atendia não só a seguradora, mas a área de capitalização e a empresa de previdência também. A gente desenvolveu um produto chamado iPlin. Outro dia dei um Google, ainda achei uma matériazinha dele. Que era... um título de capitalização 100% virtual com sorteio instantâneo. Então, a cara do Flash do sorteio instantâneo, depois que o cara comprava aquilo, cara, não tinha gateway de pagamento. A gente desenvolveu o gateway de pagamento na época. Tá? Só que estava dentro do banco, então era bem mais fácil o negócio ali. Mas a cara do Flash mudava. Então, na Páscoa, o sorteio instantâneo era com um coelho que batia numa cartola. No Natal, era o Papai Noel. A gente... Era temático o negócio. Num site de capitalização, que é um produto de investimento. Maluco, muito maluco. Tá?
Você vê hoje site é muito mais sem graça, né? É aquele site feito para ranquear no Google.
Tem um monte de coisas aí no meio, né? Eu acho que tem a técnica, eu acho que é importante lembrar. Se a gente vai falar de Google aqui, tem alguns amigos do Google que vão ficar tristes comigo quando a gente chegar nessa fase. Pô, mas eu vi o Google nascer, né? Usava o Google, cara, meu Deus, como é que esses caras vão ganhar dinheiro?
Eu pensava isso também. Porra. Mas o dinheiro vem de onde?
De onde tá vindo o dinheiro desse cara? Aí você começa a botar a mão na cabeça e pensa, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Por isso que eu não sou o Google.
É que a gente era meio viciado, eu que vim de agência, né? Era viciado no modelo... Sabe,
modelo pré-bolha, né? Modelo da bolha.
Agência, mídia, cliente...
E troca o banner por não sei o quê e vamos lá. Você coloca o banner aqui, precisa ter visualização. Essa visualização está gerando o quê?
Tanto que os primeiros modelos de comercialização de internet, de publicidade na internet, era igual...
Igual televisão.
Igual TV.
Igual jornal, igual tudo. Era o mesmo modelo, era o mesmo modelo. Aplicado para uma outra mídia. E que se provou absolutamente ineficaz, fracassado. Não funcionou. Mas o marketing surgiu nesse momento ali, né? Por quê? Porque a gente precisava de um monte de coisa. A gente precisava de... Como é que eu faço para eu falar com esse cliente que comprou? Né? Como é que eu sei quem é esse cara que comprou para eu fazer uma outra oferta para ele de outra coisa? Aí você começa a linkar, eu começava a pensar nessas coisas junto com o time, e cara, a gente não tinha ferramenta para fazer, não tinha um CRM, isso não existia. Vou dar outro dado aqui, legal para caramba, né? Mais histórico. Parece que eu tô fazendo arqueologia. Banco 1 foi o primeiro banco sem agências do Brasil. Não tinha agência. Eu sacava dinheiro no banco, eu ligava para uma central, falava assim, eu quero R$1.000. Chegava um motoboy com um chaco, com um envelope lacrado com R$1.000 dentro.
Caramba.
Chegava na minha casa, o motoboy, com R$1.000. Toma aqui.
Mas como que o cara fazia isso como? Pela internet?
Eu ligava para uma central telefônica. O banco você ligava. Ah, eu sou o Rodrigo. Tá, digita aí, tá. Ah, tá bom, você quer R$1.000? Tá bom. Tô mandando aí, você tá em casa? Tá na sua casa? Tá bom.
Tô mandando
um motoboy.
Tô no restaurante.
Tô mandando o motoboy.
O motoboy assim, chegava?
Chegava. Chegava com o saquinho lá de plástico, lacrado, com R$1.000 dentro. As notinhas todas bonitinhas, tudo bacaninha.
Que legal, cara. Nossa, não sabia disso, não.
Banco 1, Banco 1, procurem Banco 1. Foi muito legal. E internamente para o banco, ele era uma agência.
Uhum.
Ele era uma única agência no banco. Então, cara, esse tipo de inovação, que na época não funcionou, porque que talvez estivesse muito à frente.
Uhum.
Não tinha a tecnologia para suportar isso tudo, entendeu? Então o negócio começou a ficar umas operações muito bodosas, muito complicadas. E aí você vai tirando de lado ela, entendeu?
E não vendia muito também, né? O cara não conseguia rentabilizar aquilo. Eu lembro que eu, quando eu trabalhava na Lista, a Lista Telefônica era do meu tio. Aí eu cheguei nele e falei, cara, vou fazer um site, e aí nesse site eu vou colocar todas as o catálogo da Lista. E aí você cobra R$5 a mais no, na venda. E esses R$5 vem pra mim, ou você fica com uma parte, a gente negocia. Aí ele falou, cara, isso aí, quem que acessa a internet? Ele falou, tá bom. Aí eu fiz o site e não funcionou. Então era meio que, era algo que estava muito à frente ali daquele momento ali da sociedade.
Pois é,
né?
É você pegar o IG, né? São coisas, cara, eu me lembro do lançamento do IG, a internet do cachorrinho, todo mundo tinha aquele Yorkshire, aquele, não é, o Scottish. Scott Sterrier, todo mundo queria ter um Scott Sterrier. Aquilo foi um negócio sensacional, mas era marketing puro, né?
Aquilo
ali era para base.
Aquilo era do Nizam, né? Nizam vendeu na época da M9 e começou a IG.
É isso aí.
E era, porra, era...
Base.
Puro
base,
suco base, do base. Marketing.
É isso aí, aquilo ali era puro marketing, na veia mesmo. E aí o marketing começou a entrar na minha vida de uma maneira muito presente, entendeu? Porque eu entendi que, cara, a internet vai ser legal? Vai. Mas como é que eu trago o cara pra cá, né?
Uhum.
Porque a internet, e até hoje ainda é isso, você tá jogando, você tá pescando num oceano gigante. E com um anzolzinho, assim.
Uhum.
Entendeu? Ah, cada vez os nossos anzóis estão mais sofisticados, estão mais... Então, mas é um anzol num oceano. Entendeu?
Uhum. Concordo. Então... E aí você passou pra essa, dessa fase de, da pré-internet ali, da pré-história da internet.
Da pré-história da internet.
E como é que você veio se desenvolvendo? Onde que você entrou? Olha só, não é com você, hein? Olha o que tem na internet.
Tá vendo? É isso aí. É isso aí. A Síria é porreta também. Cara, aí o que eu fiz, né? No Banco Nacional, na seguradora, que aí nessa época já era Unibanco AIG, eu saí de lá em 2000 e tralalá, não vou lembrar as datas todas. E aí abri essa minha empresinha que fazia arquitetura de informação. Pronto, fiquei um bom tempo fazendo isso, acho que uns 2 anos. Voltei para o mercado de seguros, mas aí como produteiro. E aí sim, a cabeça mudou. Porque aí eu voltei como produtos. Uhum. E não mais como TI, como internet ou nada disso. Quando eu volto para o mercado de seguros como produto, cara, aí, meu amigo, é venda. Aí eu tenho que pensar em marketing... Marketing tem que gerar resultado, marketing é venda, ponto.
Não. Ou seja, o marketing talvez seja o meio do caminho entre TI e venda.
Pode ser. Eu acho que o marketing está tão tecnológico agora que a TI virou produtora de ferramentas para marketing.
Uhum.
Tá? Desculpem, por favor, caros desenvolvedores, não foi isso que eu quis dizer, mas assim... o marketing está muito tecnológico e cada vez ele tem que ficar mais ainda. Preciso de mais dados, preciso de mais informação, preciso de mais velocidade, mais precisão, mais tudo. E eu só consigo fazer isso com ferramentas de tecnologia. Vai lá, deixa eu apertar o botão.
Não, esse boom do marketing, tem um livro que é uma biografia do Elon Musk, que quando ele foi para a Califórnia, tinha havido lá o... Acho que era o crash lá do .com. E o que começou a funcionar era anúncio. E aí todo o Vale do Silício se voltou para anúncio. E ele ficava meio que possesso ali da vida. Que ele falava que as principais mentes do mundo estavam tentando competir para ver quem fazia alguém clicar num botão melhor. Que é isso que você falou.
É isso.
A parte de TI migrou para fazer as pessoas clicarem num botão.
É isso.
Né?
E aí tudo virou isso, né? Então, agora a gente está voltando a falar de jornada, voltando a falar de experiência, de maneira concreta agora, e conseguindo medir também, né? Porque você não conseguia medir, cara. Você fazia uns estudinhos lá, você botava meia dúzia numa sala com uma câmera, ficava lá medindo o olho do cara, porque tinha uma câmera lá atrás do negócio ali, para ver onde o cara estava olhando. Mas isso era assim, pouquíssimas empresas conseguiam fazer isso. Isso era caro demais. Então, cara, você se lançava. Começou a ter clique, pô, legal, tá funcionando alguma coisa aí. O que que tá funcionando? Não sei direito, mas tá funcionando. Vamos lá, vamos deixar desse jeitinho. E aí, precisa disso, entendeu? E quando eu voltei para seguros como produto, cara, não tinha TI. TI para mim era fim. Eu precisava vender, precisava fazer o meu cara de vendas, entender o produto e vender aquele produto ali da melhor forma do mundo, com o maior volume de venda possível, para a gente ter escala e poder rentabilizar os produtos, entendeu? Então essa era a cabeça, marketing puro.
Para o negócio crescer, né? E ir adiante. Né?
E aí foi na época da MetLife, inclusive, grande seguradora, grande saudade do quanto aprendi lá, de seguro de vida, principalmente.
Até eu lembro no começo do marketing digital, quando o marketing fizeram a cisão ali entre marketing digital e marketing offline. Essa cisão, na minha opinião, ela é uma questão da falta de... Não existe TI offline, TI online. E por que que isso aconteceu, na minha opinião? TI já era agrupado, as empresas que prestavam serviço já eram agrupadas em consultorias. E marketing não, marketing era as agências que agenciavam o 20% do BV que vinha do cliente, aquela tríade comum. E aí a galera da tríade, que ganhava bastante dinheiro com isso, falou, não, esse negócio de internet aí é online. O meu aqui é o offline, que era o que dava grana no mercado. E aí os caras começaram a pensar, a dividir o on e o offline, e o marketing não continuou sendo marketing. E uma questão que acontecia muito no início do marketing digital era a descredibilização de campanhas de branding. Então o cara fala, não, putz, vamos fazer uma campanha de branding, esse negócio de branding não funciona. Existiam, tipo, os grandes do mercado que começaram com SEO, depois tráfego pago e tal, começaram a se destacar muito e tal. Os caras têm livro falando, tipo, não faz branding. E aí eu vim lá da lista telefônica, Fã, Washington Oliveto, Nizam Guanais, toda essa galera, você fala, cara, não é possível que tudo isso que esses caras fizeram, essas marcas gigantes, Itaú, Bradesco, Bombril, todas essas marcas que ganharam ali espaço no imaginário do brasileiro, que esse trabalho desses caras foram mal feito.
É incrível, né? Você falou um negócio muito legal, porque na Unibanco AG, a gente usava a W Brasil.
Né?
Era a agência do Unibanco.
Do Washington Oliveto.
Do Washington Oliveto, e era a agência que o Unibanco usava. A internet era uma agência da W Brasil, só para digital. O pessoal da W Brasil, os canes, eles não trabalhavam nesse negócio.
Era o patinho feio, né?
Era uma agência... Não, assim... Aí tinha os concursos, né? O IBEST... que começaram a surgir naquela época ali, para você premiar os melhores sites, os melhores não sei o quê. Mas assim, a W Brasil, cara, você não falava com o pessoal da W Brasil, você falava com o pessoal da agência, que eu não vou lembrar o nome agora, de maneira nenhuma, mas era uma agência que era do grupo W Brasil. Diretor de arte totalmente diferente, tudo diferente. E aí muito se perdeu, sim, nesse processo, tá? Eu acredito muito nisso. O marketing, quando ele teve essa cisão de digital e offline, cara, nossa, um monte de técnica, um monte de coisa que a gente poderia ter acelerado no digital, simplesmente a gente jogou fora e tentou criar um negócio que não existe. O marketing digital é totalmente diferente do marketing offline. Não tem nada a ver. Sorvetão na testa de todo mundo, entendeu?
Eu acho que é uma questão, sei lá... Para mim, toda revolução não é muito benéfica, porque é meio que jogar tudo fora e começar de novo. E geralmente elas terminam onde a outra terminou. Então, é desfazer tudo para fazer de novo, para perceber que, putz, tinha coisa daquilo lá que funcionava
que,
bem.
Que poderiam ter sido alavancadas, poderiam ter sido aceleradas no digital. E não simplesmente jogadas fora. Não, isso aqui eu não vou fazer porque digital é diferente. Não, digital não é diferente. E assim tem um monte de coisas também, entendeu? Que você vê que cai em desuso e fala assim, não, cara, não é cair em desuso. Vamos pensar diferente aqui?
Uhum.
Fazer diferente não é jogar fora.
Esses mesmos caras que escreveram o livro lá dizendo que o branding não funcionava e tal, no ano passado, ano retrasado, eu fui em algumas palestras e eles falam, não, putz, eu lembro que eu falei, mas esquece tudo que eu falei e branding funciona. A gente tem aqui uma metodologia que a gente, assim, o grande problema era o seguinte, o cara chegava aqui de marketing digital e ele tinha aprendido que existia um negócio chamado persona. Aí vinha o outro, ele aprendeu que existe um negócio chamado avatar. Aí veio o outro, era outro nome. Veio o outro, era X. Aí o cara falava que público-alvo e persona era a mesma coisa. O outro falava, não, é totalmente diferente. Aí virava
um debate etéreo, né? Eu chamo de debates etéreos. Não existe nada de concreto nisso.
Exato. Aí a gente falou, cara, a gente perde muito tempo educando as pessoas e tentando criar similaridades entre termos e entre metodologias. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo que é bom, tudo que a gente julga como bom, tudo que funcionou para os nossos clientes, que a gente aplicou e o negócio rodou e funcionou e a gente conseguiu replicar, e vamos construir uma metodologia para o cara que chegar aqui aprender.
Uhum.
Então o cara chega aqui, a primeira coisa que ele faz, faz integração, senta na cadeira, dá o play lá no nosso curso, a metodologia chama Trust Marketing, que é marketing de confiança. Qual que é a principal lógica? Ninguém compra de quem não confia,
uhum.
Ponto. E aí, para o cara confiar na marca, a parte lá do topo do funil, de outras metodologias, ele é basicamente conhecer. Sabe que você existe. O passo 2 é ele confiar em você. Ele sabe que você é confiável, que é uma marca, que está por trás disso, por trás daquilo, né? E o passo 3 é o discurso de vendas.
Uhum.
E aí muita gente, hoje e sempre, quando começou a internet, era do tipo compre. Era o compre butine, lembra?
Já.
Então a gente foi percebendo durante esse período e jogando coisas que era coisa de offline, que o que fazia Bombril na televisão todo dia? Confiança.
Sim, confiança.
Ela ia lá, ó, minha marca, confia em mim, eu sou o Carlinhos, eu sou... Não era uma palha de aço e tudo mais. Fazia confiança. O cara, tipo, as pessoas que estavam mais a fundo do funil, mais no momento de compra, compravam. Os que ainda não estavam, eles eram educados no meio do caminho. Então isso sempre funcionou, sempre vai funcionar.
Pois é.
Porque nada. O processo de comunicação é um emissor e um receptor. A mídia, ela sempre vai mudando, ela vai mudando o formato. Mas tem que conquistar o coraçãozinho do cara que está desse lado aqui, né?
E as mídias são complementares, né? Você não pode falar, ah, eu vou fazer... Quando você vai para grandes marcas mesmo, você não pode fazer uma mídia, um tipo exclusivo. Não tem esse negócio. Porque a jornada do cara, do cara que vai comprar, está num monte de lugar diferente. O Last Click é uma sorvetada também. O pessoal que mede uhum. tudo pelo Last Click, cara, tá deixando muito dinheiro na mesa.
Uhum.
Porque não tá olhando a jornada inteira e tá perdendo oportunidades num monte de outros lugares, até de acelerar esse Last Click.
Uhum.
Entendeu? Então, tem que compor essa coisa, tem que saber orquestrar essas mídias todas. Não é uma só que vai dar resultado e nem um monte junta também, dependendo da tua marca, também não vai dar resultado.
E uma percepção que a gente teve também era o seguinte. A gente tinha uma marca que era consolidada de determinado mercado. E essa marca anunciava lá conhecimento, confiança e venda e vendia. CAC baixo, lindo. Aí veio um cara, tinha uma marca que era concorrente, para os dois tudo bem, e ó, quero fazer um projeto semelhante com vocês e tal. Beleza, começou a rodar o projeto e falou, cara, não vou gastar dinheiro com esse negócio de marca, não. Joga no fundo. CAC de um, CAC de outro.
Totalmente diferente.
Se olhava, era jeito. Muito alto. Aí você levava, falava. E os caras eram parceiros, assim, sabe? Eram amigos de mercado, assim. Aí você falou, posso dividir e tal? Ah, vamos dividir. Ó, CAC do cara que faz marca, faz branding. CAC do cara que não faz branding. Eu preciso falar mais alguma coisa?
Pois é.
Então, quando você mede só o clique, mede CTR, mede visualização, mede Cara, só número, só número, só número, funciona? Dá a diretriz? Te mostra alguma coisa que não mostrava no passado? Mostra. Mas ele não é a verdade absoluta.
O lance, assim, é qual número que você vai olhar? Na verdade, cara, tem um monte de número. E quando eu fiz essa extensão de estatística, o professor falava sempre assim, cara, se você torturar os números, eles vão te dar o resultado que você quiser. Se você, assim, se você torturar, bem torturado, uma base de dados, cara, 2 mais 2 vira 5. Então, assim, você tem que saber fazer a pergunta e tem que saber o que você quer medir nesse negócio aqui. Não adianta eu medir fundo só. Eu tenho que medir lá em cima. Eu tenho que olhar awareness de forma geral. São várias medidas e várias coisas que você tem que olhar num painelzão, né, no dashboard do teu avião que você está pilotando, para você entender para onde você está indo. Porque senão você vai deixar a coisa ali, vai passar elefante disfarçado de formiga. Invariavelmente, isso vai acontecer. Porque você não está vendo tudo. Ou você não sabe fazer a pergunta que você quer ver. Ah, preciso de venda, venda, venda. Cara, legal. Vamos dar um passinho para trás e entender antes aqui. Entendeu? Esse cara que hoje está comprando de mim, aonde ele viu, me viu pela primeira vez. Depois, o que que fez? Não foi um clique só. Não foi.
Não foi.
Não foi. Não
Se foi, foi é acidente. Né?
Não, então, vai ter um caso. Claro, vai ter um caso desse. Claro que vai ter um caso desse. Por favor, somos quantos bilhões já na Terra? 8 bilhões de pessoas. Vai ter um cara que vai clicar. Ah, beleza, comprei. Pronto, acabou. Mas a grande maioria não é assim que funciona. Entendeu?
E a oferta também da concorrência, é o que eu falo que é uma frase, não é ortodoxa, mas em terra de saci qualquer chute é voadora.
Pois é.
Quando começou o marketing digital, tinham poucos players. Tinha pouca gente ali no game. E aí você fazia qualquer coisa, acontecia, vendia, orgânico vendia pra caramba. E aí começou, putz, ó, lá tá vendendo, vamos lá? Vamos lá nós também? Começou a encher de gente, e aí a batalha é qual marca eu me identifico mais, né?
E é legal, né, você ver essa mudança, porque lá atrás, quando começaram as campanhas de ads, você não podia comprar a marca da marca, você não podia comprar a palavra da marca do teu concorrente. Era proibido. Já não é mais.
Já é uma puta de uma briga pra voltar a ser como era antes,
entendeu? Assim, já não é mais. Você pode comprar. Eu vendo Bombril, eu posso ir lá comprar, sei lá, palha de aço das americanas. Não importa mais isso. E tem um fundo malvado de permitir esse tipo de coisa, né? Que a gente, todo mundo que trabalha com marketing sabe, né? A malvadeza que tem por trás disso, que é para ficar elevando o custo do teu leilão ali.
Da tua própria palavra,
da
né?
Da tua própria palavra, entendeu? Que antigamente você não pagava tão alto assim para ela. Mas, cara, é cruel, entendeu? E se você vai nesse esquemão só de ads, você vai deixar uma grana bonita e não sei se você vai ter tanto resultado assim.
Não tem. E assim, acho que a pior coisa é você você não vestir os óculos do consumidor, do cliente que tá lá, que você tá querendo seduzir. Eu lembro que no começo a gente colocou lá, pagava a palavra branding. Falando de branding pra caramba, a gente pagava essa palavra. Cara, quem fala branding é de marketing. O cara que vai comprar ali...
Não é de marketing.
Não é de marketing. E aí você pega branding, na época tava R$8 o clique. Aí gastava, falava, cara, não tivemos uma conversão disso aqui. Falei, tira. Tipo, era concorrente, era estudante, era qualquer tipo de pessoa, menos quem
você
podia
queria
comprar.
E assim, isso aí você vai ter, cara, para cada indústria você vai ter exemplos, milhares de exemplos iguais, né, sobre isso. E aí a gente tem que começar a olhar para o próximo passo, entendeu? Ads é importante? É. Precisa ter? Precisa. Ponto. Acabou. O que mais que eu preciso fazer? Não pode ser só isso. SEO é importante? SEO é importante pra caramba. É muito importante. Porque ele te ajuda com ads também. E vice-versa. Você pode turbinar o teu SEO com uma campanha bem feita de ads. Você turbina ele rápido. Você dá uma acelerada no teu SEO. Mas a gente precisa dar o próximo passo agora. Porque senão o Google tá virando sócio de todo mundo. não é legal o Google ser sócio de todo mundo nesse nível, entendeu?
E o brasileiro já tem tanto sócio,
pois
né?
Pois é,
já
a tem... gente tem 1 milhão de sócios aqui. De novo, meus amigos do Google, eu amo vocês, mas, cara, a gente precisa dar o próximo passo, entendeu?
Uhum.
Não adianta. Então, tem um monte de estratégias legais que Ads vai continuar assistindo? Vai. Mas a gente precisa pensar em outras formas de aquisição. Outros modelos de aquisição.
Ah, até a questão de... Eu estava analisando, né? Ah, o SEO commodity, por exemplo, marketing digital. O cara que chega até a gente como marketing digital, geralmente ele vai cotar pelo menos mais duas. Quando ele cota pelo menos mais duas, ele acaba fazendo algum leilão de preço em algum momento. Pior que eu estou dando dicas para concorrentes aqui, né? Não devia estar falando
isso. É isso.
Então, bom, já falei.
Já foi, já começou.
Não anuncie a palavra branding e não faça só SEO, SEO commodity. Porque o SEO commodity é aquilo, ele traz o cara que vai trazer mais dois concorrentes e vai colocar na mesma balança e no final ele vai achar que está comprando parafuso. Depende muito de quem está comprando lá de lá.
Pois é.
E até era um case da Airbnb, o contar histórias no SEO. Então, ao invés de dele colocar lá casa para aluguel, no Guarujá, ele contava uma história daquela região de não sei o quê, contava uma história da casa, e aquilo ajudou os caras a vender muito mais do que eles estavam vendendo.
Se não me engano, eu agora não me recordo se é o Quinto Andar ou a Loft, um dos dois estavam fazendo exatamente isso. Eram histórias que eles publicavam, tipo um site contando histórias.
Uhum.
Do bairro, falando daquilo ali. Porque o cara que tá procurando uma casa, um lugar para morar, ele quer saber aonde ele tá indo morar. Então era nessa pegada que eles iam.
Uhum.
Né? De assim, apartamento, eu tenho apartamentos aqui em Indaiatuba. Legal. Como é que é Indaiatuba? O que tem em Indaiatuba? Conta uma história de Indaiatuba. Tem ali o pezão, aquele bifão, parmegiana maravilhoso e tal, não sei o quê. Bacana. Gostei. Vamos lá visitar Indaiatuba.
Parque ecológico.
Entendeu? Então... Era esse contexto, entendeu?
Uhum.
E o que eu tenho visto agora de SEO, né, e a gente trabalha muito pesado lá em SEO, é exatamente isso. E o Google está ficando muito bom nisso também, né? Eu tenho que responder a pesquisa do cara.
Uhum.
E não simplesmente dar um... Não, se eu procurei, sei lá, copos de vidro, cara, eu tenho que responder aquela... Assim, onde eu compro um copo de vidro? Eu tenho que responder isso na minha página lá, entendeu? E não copo de vidro. Eu não posso mais ficar buscando palavra por buscar uma palavra. Entendeu?
É o famoso copos de vidro. Saiba tudo sobre copos de vidro.
Sabe? Precisa ter um contexto ali. Precisa responder a dúvida daquele cliente. Dei um exemplo bem fraco aqui, bem ruim. Mas acho que dá para pegar o conceito aqui, o que eu quero falar, entendeu? Não é simplesmente papum.
Uhum.
O papum vai vinagrar do mesmo jeito daqui a pouco, entendeu?
É, com certeza.
Aquele negócio lá, palavra-chave no header, no footer, não sei o quê, espalhar tudo. Cara, isso funciona? Funciona. Mas tem que dar o próximo passo também, entendeu? Você precisa começar a contextualizar essas coisas.
É a formulazinha, né? É aquilo que tem o Yoast lá. E aí as pessoas, seguem apenas para deixar verdinho.
É isso.
Eu tenho uma experiência, eu sou sócio de uma outra empresa e eu contratei uma redatora antiga, para dizer assim.
Old school.
Old school. E ela falou, mas aí tem que me ensinar como é que faz. Eu falei, pega o texto, leia as referências, escreve um texto do seu coração, escreve um texto bom. Que isso já era meio que tá querendo fazer um teste. Aí ela escreveu os textos bons, como eram textos escritos para jornal. Os textos são primeiros no Google.
Pois é.
Não seguiu nenhuma regrinha, não seguiu nada. Foi do coração.
Tem paradigmas que precisam ser quebrados ainda, entendeu? O techniquez não pode sobrepor totalmente um pouco do storytelling, né? O storytelling tem que existir.
Não.
Você pode inserir o técnico ali, é lógico, deve inserir.
Uhum.
Mas você tem que ter um storytelling por trás, não adianta. Senão você quebra o negócio.
e no final do dia o texto está sendo escrito para outra pessoa, não tá escrevendo para o Google. É o principal erro assim, que eu vejo na consultoria de SEO e tudo mais. Tem que usar técnica? Tem. Você entendeu como que é a lógica? Você tem que usar.
Lógico.
Mas no final do dia, não pode ter aquele texto sem pé, sem cabeça. Tipo, tô resolvendo o problema do outro que está procurando isso aqui. Você fez isso, acertou. Pois não fez, errou. É preto e branco, né? As duas coisas.
Exatamente. E cara, tem muito exagero, né? Eu acho que a gente sempre tende a dar uma exagerada. O pêndulo sempre vai lá para um lado e daqui a pouco ele volta e começa a parar em algum meio termo aí, entendeu? Eu acho que a gente vai acabar chegando nisso naturalmente, né? Eu acho que estamos evoluindo.
Perfeito. E aí tem a questão dos... Mudando um pouco de assunto, tem a questão do home office. O home office, o quanto você acha que ele é positivo, o quanto você acha que ele é negativo, você trabalhar sozinho em casa ou trabalhar com um grupo de pessoas?
Cara, adoro esse assunto em particular. Até pelo local que eu estou hoje ocupando, a cadeira que hoje eu ocupo. A gente estuda muito isso. Eu acho que assim, começar falando o seguinte, o ser humano, ele é gregário. Ponto. Esquece. O ser humano não gosta de ficar sozinho.
Uhum.
Senão a gente continuava desde lá da pedra, a gente nunca teria construído vínculos e juntado e fazer tribos, etc. Então o ser humano é um animal gregário. Esse é o primeiro ponto. A pandemia ajudou a gente a entender que é possível trabalhar de casa com as limitações que trabalhar de casa impõe. Ponto. Eu não sou, eu não defendo radicalmente nenhuma coisa nem outra. Eu acho que tem pessoas e empresas que, em determinado momento, podem se dar ao luxo de ter as pessoas em home office. Outras empresas não. Elas precisam ter a cultura ali. Elas precisam fazer as pessoas conhecerem a empresa, se conhecerem dentro da empresa, né? Então, para mim, o modelo híbrido é o modelo que melhor cabe no mercado hoje em dia, sem radicalismos, mas você tem que ter um modelo híbrido inteligente. Não adianta falar assim, o modelo é híbrido, escolhe aí 3 dias e vem para cá. Não é desse jeito. Você tem que montar um esquema. Primeiro, não é um escritório normal, não é mais aquele escritório quadradão, chapado, 4 paredes brancas com a mesa branca, que precisa ter mais coisa ali, precisa ter espaço. O cara estava trabalhando em casa. Então, esse funcionário que vai voltar para o híbrido, ele precisa ter um local que ele, pô, desce, dá aquela descompressada, para um pouco, reflete, tem um ambiente legal para ele ali, as pessoas estão ali, consegue fazer networking ali dentro, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Então, assim, sem radicalismos, não, de novo, não acredito em nada radical, nem uma ponta nem outra. A gente está muito radical por um monte de coisa já. Home office, muito legal, mas o híbrido, para mim, é o que vai voltar. Algumas empresas estão adotando o full office de novo? Estão. SAP está adotando, na Alemanha. Podem reclamar o que quiserem. A SAP está adotando presencial 100% do time. Algumas empresas, se não me engano, foi a L'Oréal. O híbrido deles, ou você faz na sexta, e aí você não pode fazer o híbrido segunda, ou você faz segunda, e aí você não vai fazer o híbrido o home office na sexta.
Uhum.
Porque essas mega semanas que você fica em casa, cara, a produtividade estava assim caindo.
Uhum.
Né? Conversando com um diretor de RH recentemente, e não foi um só, foram alguns, um cara falando, olha, eu tenho aqui um time legal, mas eu sei que o cara tem 3 empregos.
Uhum.
E ele me entrega a meta. Será que se ele estivesse num híbrido, ele não estaria entregando por muito mais? A minha produtividade estaria muito maior? E aí o outro cara falou assim, não, a gente está convidando as empresas, né, os meus funcionários para virem para cá, e a gente viu que a produtividade aumentou. Cara, podem bater, reclamar, etc. A produtividade melhora, o senso de time melhora, as pessoas se conhecem, se conectam, é diferente a postura. Para um cara que chega numa empresa que é 100% home office, como é que eu me ligo? Como é que eu me conecto à cultura da empresa?
Uhum.
É um debate maravilhoso que eu quero ter 1 milhão de vezes esse debate com um monte de gente. Porque eu ainda não vi isso acontecer realmente. Porque na hora que você desliga o seu computador em casa, Cara, você vai tomar cerveja com seus amigos.
Uhum. O cara é mais um, né? Assim.
É, entendeu? Ele é, a empresa é um computador.
Uhum.
É uma telinha. Na hora que ele desliga a telinha, acabou a empresa. E você precisa ter um pouco mais de contato, entendeu? Durante a pandemia, era legal, porque todo mundo ficava online depois. Porque estava todo mundo preso em casa.
Sim.
Então você ficava tomando cerveja com o computador ligado, falando com a galera, tal, não sei o quê. Cara, começou a abrir. Ninguém quer ficar 7 horas da noite, depois que acabou o expediente, tomando cerveja no computador.
Uhum.
Você quer tomar cerveja na rua, tomando sol, no bar.
No boteco, né?
No boteco da esquina, de chinelo de dedo, entendeu? Uhum. Né? Aquele chinelão, então, é isso. Então, é essa coisa que o presencial permite, entendeu? Esse entrosamento. E tudo flui mais rápido, não adianta. Não adianta. Não tem jeito, entendeu?
Eu sou da igrejinha do presencial.
É, assim, eu acho que o híbrido é um modelo muito legal, tá? Porque você tem, sim, e aí otimização de custo. Tem um monte de coisa legal que o híbrido permite você fazer, entendeu? Sem você ter altos investimentos. Por exemplo, sei lá, tua empresa tem 8 mil funcionários, tinham 8 prédios. Pô, você precisa de 8 prédios hoje em dia? Talvez não, talvez você consiga otimizar isso. Precisa de 4 prédios,
uhum.
Entendeu? E não 8, porque eu vou fazer um revezamento, vou fazer um híbrido legal, bem pensado.
Tem a Heineken é home office, só que eles têm um happy hour toda quinta-feira na Heineken. Pô, aí é legal pra caramba.
E ainda por cima com Heineken. Pô, é perfeito isso.
E os caras fazem as duas coisas. Fazem essa conexão, consegue fazer essa conexão, consegue manter a cultura. E aí, tudo bem, se mantém a produtividade. Ainda mais tem uma sacanagem que acho que fizeram, que é, eles tiraram a obrigatoriedade do cara bater ponto. Sem essa obrigação, beleza, pode ter o cara que vai dar uma roubada no jogo ali, vai. Só que se o cara tem metas muito bem definidas, muito bem calculadas ali com tempo, com prazo e tudo mais, é muito difícil. O que acontece em muitos dos casos é o cara ficar trabalhando até 8, 9 horas.
Sim.
Então, é meio que muito bem planejado, a empresa tem benefícios gigantescos. Mas eu prefiro o presencial, tá o cara sentado na mesa ali, tem um problema aqui, que aconteceu aqui e tal.
O lance até, por exemplo, uma pessoa nova de empresa, o cara chegar e acontecer um BO, alguma coisa, e o cara tá ali ao vivo vendo a solução daquele problema, a rampa dele de aprendizado da empresa é muito mais rápida.
É.
Entendeu? E aí eu ouvi também de um outro cara que assim, legal, eu tô aqui presencial.
E da carreira dele também.
Exatamente,
né?
Isso que eu ia falar agora. Ele falou assim, porra, o meu diretor tá resolvendo um negócio ali. Ah, eu tô aqui, ele vai, me chama, ele tá me vendo, eu falo ali e tal, não sei o quê. Legal. Na hora que esse cara for pensar em alguém para ser promovido, ele vai promover o cara que tá em home office ou ele vai promover o cara que ele tá vendo todo dia ali, que participou de algumas decisões, que participou de alguma resolução de problema, que tá... Cara, desculpa, me parece óbvio que ele vai tender a promover a pessoa que tá presencial, entendeu?
Fora que o cara aprende por osmose ali, né?
Pois
tipo...
É,
tem algumas pessoas que são do comercial que eu percebo que elas vendem muito parecido da forma como eu vendia e usando palavras das quais eu nunca as ensinei. Foi puramente por observação. Então o cara está observando, tem muitas coisas que você fala, putz, eu acho que isso é importante eu passar para a pessoa uhum. aprender. E tem aquelas coisas que as pessoas aprendem de forma...
Que estão vendo ali, ele está ouvindo, alguém falou alguma coisa, aquilo vai entrando no repertório dele, da empresa. Não é um treinamento online, né? Eu quando fiz o MBA, uma grande colega minha que trabalhava com recursos humanos, desenvolvimento, a gente falava isso. A forma de aprender, a melhor forma de aprender qualquer coisa é fazendo. Não adianta, cara, você vai ficar horas lendo, fazendo teoria, não sei o quê. Enquanto você não for para a rua fazer aquilo ali, de verdade, você não vai aprender. Não vai aprender, não adianta. O teu repertório não muda, você vai ficar repetindo que nem um papagaio, mas você não entendeu aquilo ali.
Uhum. Entendeu? Se não botar em prática, não funciona. Tem um grande redator que eu sou fã, que é o...
Deixa eu fazer muita... Cora Coralina, na prática a teoria é outra.
É isso aí. Não tem...
Não tem, porra.
Tem um grande redator que eu sou fã, que é o Eugênio Mohallen, e ele fez um título uma vez para uma companhia aérea, e o título era: de longe, pelo telefone, você não consegue distinguir Errei. É assim. Bons negócios são como perfume. De longe, você não sabe quais são os bons e os ruins. Então, acho que bons trabalhos talvez sejam como perfume. Você não consegue distinguir os bons e os ruins estando à distância.
E isso é real, isso é realidade mesmo, né? E assim, eu acho que o mundo está muito radical nessa coisa agora, né? Do home barra presencial. E eu acho que o híbrido, de novo, né? Para mim, o híbrido é um modelo perfeito, entendeu? Encaixa bem. Tem alguns segmentos, algumas pessoas que precisam estar? Não, cara, tem gente que... Aí, de novo, dev. Cara, por que eu vou tirar o dev? Que eu tenho lá, eu tenho como medir, eu acompanho, eu vejo, a entrega dele é clara, resultado óbvio. Por que eu vou tirar esse cara da casa dele, que ele já é um cara mais...
Da caverninha dele,
né? Desculpem, devs, desculpem. Eu sei, pô, estamos aqui fazendo... Né? Como é que se fala isso?
Uma licença poética.
Uma licença poética só, tá? Mas assim, por que eu vou fazer isso? Tem devs que não, tem devs que querem sair, que querem. Por quê? Porque esse cara tem talvez a curva dele de desenvolvimento lá na frente. Ele não vai ser dev para ser, ele vai ser um gestor de devs.
Sim,
entendeu?
Sim.
Esse cara precisa de gregário. De novo, o ser humano é gregário.
Uhum.
Ele precisa se conectar com outras pessoas, entendeu? E eu acho que essa é a conta.
A gente percebe aqui que o turnover é maior com dev quando a gente quer o cara presencial. Hoje os devs que a gente tem não são daqui, são tudo, não são nem da Iatuba. Moro em São Paulo, tenho no Rio, então...
É legal, porque você pega pessoas muito boas que estão às vezes em cidades muito pequenas, que não tem acesso. Você não teria acesso àquela mão de obra boa, porque o cara mora, sei lá, no interior do Brasil. Uhum. E o cara é bom pra caramba.
Acontece muito mesmo.
E eu consigo
mesmo
pegar um cara bom de lá, entendeu?
Uhum.
Feliz, o cara, eu pago um salário, né, de capital para um cara muito bom que tá no interior. Cara, ele não vai me largar.
Dificilmente,
ele não vai me largar. Por outro lado, todos os estrangeiros estão de olho na mesma coisa aqui.
Passa a ser concorrente, né?
Passa a ser concorrente. Qualquer lugar do mundo.
A gente começa a concorrer com o indiano, que são excelentes em desenvolvimento.
Não, e os nossos devs começam a ser mão de obra para empresas de qualquer lugar do mundo.
Sim.
Pagando em dólar, em euro, em libra, em iene, onde você quiser ali.
Eu vi um artigo esses dias dizendo que empresas americanas estão preferindo contratar desenvolvedores brasileiros porque o fuso não muda tanto quanto muda de outros lugares, na Ásia, por exemplo, e que eles têm, culturalmente, eles são mais parecidos. Então, o indiano, ele não tem fidelidade ao emprego ali.
Uhum.
O cara trabalha hoje, amanhã ele, sei lá, tá andando de tuk-tuk.
Dirigindo lá o negócio. Eu tava lendo uma matéria antes da gente começar aqui, hoje, saiu hoje, inclusive. Ainda tem essa outra coisa, tá? Que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco. Se der tempo, ainda nem sei quanto tempo está aqui. Mas assim, que é o lance da idade.
Uhum.
Essa matéria falava assim, olha, pô, tá super legal, home, pá, bacana, mas as empresas, mesmo startups, estão começando a contratar gente das gerações passadas, da geração da minha geração. E
XY,
sei lá quais são as do passado, nunca lembro desse negócio.
Uhum.
Por quê? Porque a geração nova não quer ir pro presencial e nem pro híbrido.
Uhum.
Ah, você não quer? Tá bom, cara, eu contrato um cara de 40 anos que quer.
Uhum. E fora que, assim, a gente percebe que existe uma falta de comprometimento mesmo dos caras mais novos, assim. Eu não sei se é muita internet, o que é. Mas, tipo, o cara ou ele quer ser um empreendedor, porque venderam...
O sonho do unicórnio.
Esses cursinho de empreendedor... Ah, empreendedor de palco, né? Que a gente fala. Empreendedor. Cara, abra uma barraquinha de pipoca, velho. Vai ver como que é difícil, não é? E parece que, que a gente tá meio chovendo no molhado, né, falando isso. Mas, cara, vai controla uma agência com 30, 40, 50 colaboradores. Putz, é um nabo gigantesco, cara.
Eu tive um restaurante. Em Moema. Pô, uma experiência maravilhosa. Nunca mais trabalho com comida na minha vida. Traumático. Mas aprendi muito de sentir nas costas o peso que é você tocar um negócio. Com colaborador, com espaço, ar-condicionado, que nem o Noinha subiu, arrancou os conduítos de cabo, de cobre para poder vender e comprar crack. E você lá, com o lugar cheio, o ar-condicionado não tá funcionando, você chama o técnico. Não, levaram todos os tubinhos de cobre aqui do ar-condicionado. Você não tá sem nada. A máquina não tá ligada aqui, uma coisa igual a outra. Mas, enfim.
Aí o cliente que tava lá fala: pô, eu não vou nem vir nesse lugar, o cara nem liga o ar-condicionado.
Pois é. Entendeu? E aí você fica assim, cara, e atender, e o cara não gostou da comida, e porra, às vezes é você que cozinhou o negócio do cara, na hora do almoço, na hora de cozinhar, pô, não gostou da minha comida, assim gostou da minha comida. Você aprende um monte de coisa. Empreender não é essa coisa do unicórnio, entendeu? Todo mundo tá com essa coisa, ó, eu quero ser um unicórnio, todo mundo acha que vai ser um unicórnio, e só quer trabalhar com unicórnio. E, cara, não tem isso. São pouquíssimos os unicórnios. Muito pouco.
Por isso que são unicórnios, né?
Exatamente, entendeu? O pessoal ainda não entendeu a diferença, eu acho.
E eu, quando eu fui começar um negócio, essa empresa, por exemplo, eu fui no meu tio que já empreendia, eu fui conversar com um amigo que já empreendia, fui conversar. E assim, é sentar e falar, cara, o que você faz? Como é que você faz? Como que você vende? E sentar assim na maior humildade do mundo para tentar aprender.
Pois é.
Aí o cara faz um cursinho na internet, não descredibilizando, tem muito curso bom, mas ele faz um curso, vê um, às vezes nem faz o curso. Porque
não,
o cara
vê
que
um vídeo de 30 segundos lá, que é
o cara que se dispõe a pagar um curso, ele tá com humildade para prestar atenção.
Pois é.
O cara vai lá ver meia dúzia de vídeo no YouTube, é um monte de cara que às vezes não teve uma barraquinha de pipoca ensinando o cara a empreender. Aí o cara vai tomar a primeira marretada da vida, já desiste.
E assim, o lance do curso, dos cursos de forma geral, que a gente tem que tomar muito cuidado, é aquele negócio das métricas que a gente estava falando. Cara, tem métricas que não podem ser replicadas para todas as empresas, para todos os tipos de empresas. Se o cara não souber o que ele quer olhar, se ele não entendeu o negócio que ele falou que ele quer tocar, cara, não adianta ele pegar o guide de métrica e falar assim, vou usar a métrica. Eu não posso jogar isso, porque eu não sei naipe de carta. Então eu não consigo jogar. Já me fala, mas não precisa. Cara, não sei. Então assim, não adianta aplicar aquele negócio de chapata. Vou usar só isso aqui. Não tá funcionando. Claro, você não sabe o que você quer olhar. Não sabe aonde você tem que olhar. Você não entendeu o teu negócio ainda. Então é muito difícil isso, entendeu?
É aquela frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco, né?
Porra, acabou, cara. E na hora que você leva o primeiro soco, assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui?
Vou pra onde, né?
Pra que lado eu corro?
É engraçado mesmo, cara. E aí o cara perde a humildade e não consegue aprender. E aí ele, tipo, acha que o mundo é ruim, acha que isso, que aquilo. Aí você pega os caras que são mais já experimentados ali na vida. Ué, é muito mais fácil de você conversar, lidar.
Tem bagagem, né, cara? Tem e aí... De novo, isso não é etarismo invertido, tá? Mas assim, tem bagagem, tem como você trazer coisas de experiências passadas que podem ser úteis agora, que você pode fazer um teste agora. Pô, isso aqui funcionou na empresa de cosméticos que eu fiz uma consultoria. Será que funciona agora? Vamos testar? Tá fácil fazer teste agora, é bom fazer teste agora.
Uhum.
Porque você testa, você vê o resultado rápido, e você consegue corrigir rápido.
Tem uma outra questão também, que eu via um artigo, que os caras não estão conseguindo nem fazer pergunta pro ChatGPT, porque não tem bagagem e eles cresceram num mundo tão facilitado que ele não consegue, não tem um repertório dentro da cabeça ali para perguntar. Né?
Mas aí você já viu que tem um cara que vende os sets de pergunta, né?
Uhum.
Já tem, você
já
compra um book de perguntas pro ChatGPT.
Cara,
pronto.
Logo que saiu, inteligência artificial, não sei o que tal, a gente comprou um curso. Falei, compra o curso, vamos ver o que tem. E aí o cara lá tem não sei o que, mas mais de não sei quantos prompts. Falei, o que é prompt? Aí eu fui ver o que era prompt, era basicamente as perguntas. É. Falei, cara, mas, tipo, desculpa o linguagem, mas essa porra não era pra funcionar você fazendo pergunta? Era. Eu preciso ter alguém pra me fazer a pergunta? Falei, não é demais, cara? Não é muito...
Eu acho muito legal. Eu uso pra caramba os recursos desses caras, do Gepeto, do Gemini. Eu gosto. Mas, por exemplo, né, tá todo mundo fazendo esse teste agora, acho que todo mundo, você já deve ter feito, eu já fiz, perguntar pro Gepeto quem foi Rodrigo Tedin. Uhum. Cara, vem uma resposta absolutamente sem sentido.
Uhum.
Por quê? Porque aquilo é um modelo probabilístico, não tem inteligência ali, gente. Inteligência artificial é um modelo probabilístico. Ele vai olhar e falar assim, o que que mais parece com uma resposta correta para essa pergunta? É isso aqui. E ele vai me dar aquilo ali. Acabou. Veio que eu era um pintor espanhol, não sei o quê. Cara, de onde ele tirou isso? Não sei. Mas tá lá na base de informação dele, que tem um Tedin espanhol, pintor. Então,
pega o Rodrigo.
Cara deve ser Rodrigo. Pronto. Uhum. Assumo que é Rodrigo.
Tem uma história até curiosa. Quando eu era criança, minha tia me levou no zoológico. E aí ela me levou lá e tal. Aí parou na frente da girafa e falou, o que é isso aqui? Aí eu falei, isso aí, olhei, falei, isso é um cavalo. Ela falou, beleza. Aí chegou na frente da jaula do leão, falou, isso aqui, o que é? Olhei, falei, isso é um cachorro. Aí ela pegou, levou na onça. Na onça, o que é isso? É um cachorro. Ela levou no rinoceronte, isso aí. Falei, isso é um cavalo. Ou seja, o ChatGPT, ele vai dar a resposta de acordo com a informação que ele tem.
É isso.
Então, era como uma criança lá de 4, 5 anos que só conhecia cavalo e cachorro, né?
E é legal porque os dois, né, o Gepeto e o Gemini, eles são bastante diferentes, né? Se você fizer os testes ali. O Gemini, ele tende a te dar respostas mais precisas,
uhum.
mas mais robótico. Uhum. O Gepeto... ele não garante tanta precisão, mas ele te dá textos maravilhosos.
É um bom malandro, né?
Ele te dá textos maravilhosos. Se ninguém ler aquilo ali e conferir, Houston, podemos ter um problema seríssimo ali no meio, entendeu?
O que eu sinto é que ele é um bom malandro. Então, ele não sabe, ele conta uma história.
Então ele inventa alguma coisa ali, ele vai te responder. É um modelo lindo, porra. É um language model, esse é o negócio, entendeu? Ele não é uma inteligência artificial, oh meu Deus. Ainda, a Skynet tá longe ainda, gente.
Tá muito longe.
A Skynet tá longe ainda, tá? Se alguém tá com medo da Skynet, tá longe demais da Skynet.
E a gente tava tentando fazer um negócio com uma planilha de um banco de dados lá exportado e tal. E quando ele não consegue fazer, ele fala, faz em Python. Se fosse fazer em Python, tinha feito. Não é?
Ele te dá o código do Tomé.
E às vezes o código nem funciona também. Então,
eu nem testo mais esse negócio de código do porque me dá preguiça mental de fazer isso. Eu uso para coisas bem assim, pô, acelerar alguma coisa. Preciso testar. Preciso acelerar um texto, por exemplo. Escreve alguma coisa aí pra mim. Aí eu pego o texto, vou dar uma trabalhada melhor, entendeu? Ou o contrário, eu pego o meu texto, escrevo e falo assim, cara. Põe uns sinônimos aí, me dá umas duas opções de variação desse texto.
Uhum.
Aí é legal, porque tem uma base. Ele não vai ficar inventando muita coisa ali, entendeu?
Concordo. Acho que é muito bom. Eu acho que serve muito bem como uma ferramenta de assistente pessoal. Então você escreve, vomita o texto e fala, corrija a ortografia, gentileza.
Pois é. E coisas assim, preciso fazer uma imagem para um ad, né? Preciso criar um criativo para um ad. Cara, imagem... tá desse tamanho, parará, levantará. Blum, pronto. Aí você vai lá. Ah, preciso corrigir aqui. Pronto, acabou. Mas você demorou isso aqui para fazer, entendeu?
Você foge do Shutterstock, né? Que é o maior banco de imagens do mundo. E aí isso acaba criando uma impressão de que todo o conteúdo seu é um anúncio.
Pois
né?
É.
Então, por incrível que pareça, imagens no ChatGPT têm trazido mais... relevância e distinção do que imagens
do
Shutter, né? É muito louco.
Não tem jeito, entendeu?
Legal. Pô, Rodrigo, queria agradecer, cara, a sua presença. Tá. Obrigado.
Eu que agradeço, meu cara.
Foi um prazer aqui, acho que se deixar, dois, três dias conversando.
Aqui, a gente fica batendo papo aqui. Traz uma cerveja, vamos bater papo aqui, tá ótimo.
Sabe que no começo a gente tomava cerveja, é. Né? Tá? Só que aí começou a dar muito problema. Né?
Começaram a sair uma coisa meio além do que podia, né?
É, umas opiniões muito sinceras, assim, não vale muito a
pena. O pessoal cometendo sincericídio em frente ao microfone, isso não é legal aí. Isso, cara.
E era ao vivo também.
Pois é, então era ao pior vivo, então, ainda. Cara, ao vivo é complicado. Aqui é ao vivo gravado, né? A gente que é ao vivo gravado, mas é ao vivo.
Legal.
Tá bom? Prazer, cara.
Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo mesmo.
Nada, que isso.
E dividir um pouco do seu vasto conhecimento conosco. E para encerrar, deixa seus contatos, como faz para as pessoas te encontrarem.
Gente, é Rodrigo Tedin no LinkedIn. Só tem um. Rodrigo Tedin. Rodrigo, lógico. T-H-E de Eva, D de dado e de índio, M de Maria.
É isso aí. Cara, vou aproveitar também e pedir para as pessoas se inscreverem no Beats Podcast. Muita gente assiste e não é inscrito. Se inscreve, aciona o sininho, se inscreve no canal. A Beats também está nas outras redes sociais como beats.digital e minhas redes sociais estão como Adriano Klump. O Klump é difícil, é K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!